Olá, pessoal. Eu sou Helene Costa, do blog Mais com Menos. Esse é o Você Pode Mais, número 5 para o dia 1º de agosto de 2011. Conseguiu colocar sua atenção no momento presente? Esse foi o exercício que propus no último podcast para trabalhar a questão da consciência no nosso dia a dia. Para quem não ouviu, sugiro que o ouça, pois esse programa de hoje será uma continuação do anterior. O assunto em si é simples, mas para que haja uma boa compreensão, preciso tratar alguns conceitos, que são conceitos esotéricos amplamente aceitos. Somos seres multifacetados. Quando agimos, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Enquanto falo aqui para vocês, uso minha mente para estruturar a fala e o raciocínio, mas também uso emoção para deixar impressa na minha voz a ideia que quero passar. E embora essas coisas aconteçam juntas ao mesmo tempo, elas apresentam características diferentes. Os conceitos esotéricos amplamente aceitos dizem que nós somos formados por quatro aspectos, que muitos chamam de quatro corpos inferiores. São eles o corpo espiritual, onde se encontra a nossa inspiração e consciência, o corpo mental, onde estão nossos pensamentos, o corpo emocional, onde ficam nossos sentimentos e emoções, e o corpo físico, que é o nosso corpo e suas funções, nossos braços, pernas, como nós nos manifestamos fisicamente no mundo. Vou dar um exemplo para ficar claro. Quando eu tenho uma ideia para escrever um artigo ou para fazer um podcast, eu tenho uma inspiração que vem. É um fogo inspirador que vem do meu lado, meu corpo espiritual, por assim dizer. Só que para escrever, eu preciso racionalizar sobre o assunto, eu preciso pensar. Eu tive uma ideia, mas o que que eu vou escrever sobre essa ideia? O que que essa ideia, como eu vou desenvolver esse assunto? E além disso, eu preciso sentir se esse assunto é importante para vocês. Se eu não vou estar colocando aqui alguma coisa que não vai ter importância ou que não vai ter sentido em relação ao trabalho que tem sido feito no blog. E por fim, decidindo que vale a pena, que é aplicável, que vai ser útil, eu preciso pôr a mão na massa, colocar o texto no papel e posteriormente no blog, que é a questão física. Ou seja, para um artigo ou para um podcast ser publicado, ele obrigatoriamente passa por esses quatro aspectos que eu mencionei. E isso acontece com tudo que conhecemos. Tudo que existe nos dias atuais já foi apenas uma inspiração. E alguém que teve essa inspiração usou o seu tempo para racionalizar, sentir sua importância e trabalhar para que manifestasse de forma física aquela ideia de um produto, um serviço, ou uma obra de arte, ou uma música, ou qualquer coisa que se manifeste no nosso mundo. Esse é o primeiro conceito. O segundo refere-se à influência do marketing em nossas vidas. Com a especialização do trabalho, os produtos que temos hoje nem sempre são frutos de um processo integrado. E a inspiração para manifestar alguma coisa se mantém fora do ser humano. Em resumo, trabalhamos para satisfazer as necessidades de outras pessoas e outras pessoas trabalham para satisfazer as nossas. Essa é hoje a grande função que as empresas assumiram em nossa sociedade: suprir os desejos das pessoas com produtos e serviços. Essa visão seria inspiradora, caso a verdadeira razão para isso não fosse apenas a obtenção do lucro pelo lucro. Porque o lucro em si não é ruim, o problema é quando ele é o único objetivo. No livro Administração e Marketing de Philip Kotler, existe uma definição para o marketing, que é, abre aspas, "O marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. Para defini-lo de uma maneira bem simples, podemos dizer que ele supre necessidades lucrativamente." Fecha aspas. Ou seja, até aqui tudo bem, identificação e satisfação das necessidades humanas e sociais. No mesmo livro, tem um conceito dos principais teóricos da administração, Peter Drucker, que é, abre aspas, pode-se considerar que sempre haverá a necessidade de vender. Mas o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou serviço seja adequado a ele e se venda sozinho. Idealmente, o marketing deveria resultar em um cliente disposto a comprar. A única coisa necessária, então, seria tornar o produto ou serviço disponível. Fecha aspas. Só que, infelizmente, o trabalho do marketing nas empresas evoluiu da preocupação com a produção, no início da era industrial, para um mero criador de desejos. Porque as necessidades de todo ser humano são mais do que conhecidas e têm uma característica limitada. Basta estudar as principais teorias motivacionais para perceber que as necessidades básicas das pessoas são relativamente fáceis de serem atingidas. Por exemplo, segundo a pirâmide de Maslow, as primeiras necessidades a serem supridas são em relação à nossa fisiologia, como alimentação, descanso, sono e outras. Depois encontramos as necessidades relacionadas à segurança, como estabilidade financeira e familiar, moradia, trabalho e outras. Em seguida, temos as necessidades de relacionamento ou sociais, nas quais se encontram nossos amigos, família e outras pessoas importantes. Depois estão as necessidades de estima, reconhecimento, respeito e aceitação de si mesmo e pelas outras pessoas. Por fim, estão as necessidades ligadas à autorrealização. Bom, para Maslow, subimos e descemos na pirâmide o tempo todo, nas nossas buscas individuais, que não fogem muito desses cinco níveis. É claro que a natureza dessas necessidades muda muito de acordo com as pessoas, principalmente quando levamos em conta as diferenças culturais existentes no mundo. O problema é que nos dias atuais não conseguimos mais satisfazer essas necessidades. Talvez apenas por um curto espaço de tempo, para depois sair em busca de novas perspectivas que possam nos trazer mais satisfação. E o marketing hoje colabora muito para isso. Ele trabalha incessantemente para nos convencer que o que já temos não é bom o suficiente. Somente adquirindo esse ou aquele produto novo poderemos ser felizes. Só que no momento que compramos, já existe outro produto melhor. E aquele sentimento de satisfação dura muito, muito pouco. Isto é, se nós nos tivermos permitido sentir a satisfação dessa experiência, já que muitas vezes estamos preocupados apenas com o próximo acontecimento e acabamos esquecendo de vivenciar o atual. Mas o que isso tudo tem a ver com os quatro aspectos pelos quais nos manifestamos no mundo? Bom, alguns produtos criados através da racionalização do marketing podem até ser inspirados pelas novas necessidades do homem diante do mundo moderno. Mas muitos foram criados apenas com o objetivo de serem vendidos. Isso, ao invés de favorecer os aspectos positivos das pessoas, usam nossas características egoísticas, originadas no desejo de ser melhor, de ser diferente, de ser reconhecido e outras. Um bom exemplo é o seguinte: como você convence alguém a escolher a mais cara entre duas calças jeans de qualidades semelhantes? É claro, tirando o caso de empresas que fabricam jeans com material orgânico, livre de pesticidas, oriundo de produção sustentável, considerando que essas duas calças jeans são de qualidades semelhantes, a única diferença é a marca, o que que faz uma pessoa comprar uma ou a outra? Não será uma forma de se identificar com um grupo e de se distanciar de outro? Está aí o livro A Lógica do Consumo que Não Me Deixa Mentir. Esse livro eu resenhei ele para o Dinheirama e eu vou comentar aqui rapidamente alguns aspectos interessantes sobre a questão desse neuromarketing, que é o assunto que trata o livro. Na verdade, são estudos que foram feitos com muitas pessoas para identificar como as pessoas reagem né? Como a nossa mente reage, que não são só as pessoas, mas nossa mente em geral, como ela reage diante de várias situações, se nos faz comprar mais, se nos faz comprar menos, se nos faz querer aquele produto ou não. Então, algumas descobertas. Por exemplo, merchandising. Merchandising funciona? Com certeza. Porque desde que a marca ou produto esteja integrado dentro de um programa que nós estamos assistindo. Ou seja, aqueles merchans em meio de programas de TV que nós estamos acostumados, não funcionam tanto quanto um merchan dentro de um filme. Porque dentro daquele contexto, aquele produto se faz útil e ele acaba chamando a nossa atenção. E porque às vezes somos vítimas de uma vontade incontrolável de comprar um produto quando vemos alguém fazendo uso dele? Esse fenômeno denomina-se neurônios espelho, que se ativam ao observar uma ação que acontece ao vivo, em filmes ou quando ouvimos sobre essa ação, ou até quando lemos e imaginamos a ação acontecendo. Esse processo ele não está sozinho ligado ao consumo, porque quando decidimos comprar algo, nossas células estão tão condicionadas que elas liberam uma substância chamada dopamina, que é uma das mais viciantes para o ser humano. E dessa forma, elas nos traz um sentimento falso de satisfação muito grande, que acaba nos impulsionando para buscar e comprar esse determinado produto. Outra coisa são as mensagens subliminares, que funcionam muito bem. Só que não só como aquelas mensagens que nós estávamos acostumados a saber, aquelas por escrito, debaixo dos comerciais, mas também quando nós chegamos em ambientes e nós temos imagens, cores, sons, que não tem marcas associadas, mas elas estão de certa forma organizadas, que elas também nos imputem a necessidade de comprar. Essas são três básicas que eu destaquei, que já são muito importantes, porque significa que nós podemos ser vítimas de uma técnica qualquer que busque nos incentivar a comprar sem que nós realmente precisemos daquilo. Isso nos leva a um raciocínio. Se vender, ou seja, o lucro das empresas não fosse a única preocupação, por que então estão tentando encontrar formas de nos influenciar a nossa mente, sem que nós tenhamos consciência disso? Ou seja, se nós não estivermos atentos, nós podemos nos ser influenciados a comprar coisas que não precisamos, apenas em função de certos estímulos. E será que isso é ético? Porque onde fica a nossa liberdade de escolha? Nós temos direito à nossa liberdade de escolha. E essa é uma preocupação que eu tenho desde que esse livro foi lançado, porque para quem trabalha com marketing, com venda, pode até ser algo muito interessante, mas sob o aspecto de consumo consciente é preocupante. Porque o simples fato de consumir não garante a satisfação que nós buscamos. Então, só o consumo pelo consumo também não pode ser incentivado, por mais que a questão econômica seja dependente disso. Agora, você já parou para pensar por que quando compramos um produto, essa satisfação, quando existe, é muito pequena, é muito limitada e às vezes nós achamos que vai resolver um problema enorme, uma situação enorme e aí a gente percebe que não era aquilo que a gente queria. Porque na verdade, sentir-se satisfeito é um processo interno. Não pode ser criado através de estímulos externos. Além disso, muito do que existe hoje nos dá satisfação apenas física ou emocional ou mental. Mas nós temos o aspecto espiritual também que precisa ser considerado. Por isso, o consumo consciente é cada vez mais importante. Embora não criemos aquele determinado produto por inspiração própria, antes de comprar, nós avaliamos se ele realmente é necessário em nossa vida. Por mais que nossos sentidos, emoções e pensamentos desejem alguma coisa, só podemos agir de forma contrária através da consciência, que é o nosso lado espiritual. Ou seja, a consciência que vai tomar conta dos outros sentidos, porque nós podemos ser enganados através dos outros sentidos. Para exemplificar, a consciência é como um pai de família que controla o orçamento. Nas compras do mês, ele se atém à lista previamente elaborada, indiferentemente das manifestações de seus filhos para comprar bobagem. Assim, os nossos sentidos, sentimentos e pensamentos, eles podem estar agindo como crianças que precisam de doutrinamento. E a única doutrina possível é através da consciência. Até para combater essas influências que eu comentei, essas possíveis técnicas usadas pelo marketing para influenciar a nossa mente. Se nós estivermos conscientes delas, ou mesmo que nós não conhecemos essa técnica, mas nós percebamos que existe uma influência, que tem algo estranho naquilo, nós vamos estar conscientes e nós não vamos nos permitir ser vítimas dessas situações. Por isso, cabe ressaltar que nossos pensamentos não são a nossa consciência. Eles são aspectos diferentes. Porque enquanto nossa mente pensa sobre a existência, a nossa consciência sabe que existe e age como um observador dos pensamentos. E ela sabe reconhecer o que é bom e o que é ruim. Isso é consciência. Esse é o aspecto espiritual em nossas vidas. Somente a consciência nos torna livre diante de uma sociedade que incentiva o consumo pelo consumo. Só existe escolha se existe consciência. Sem ela, somos meros seres mecânicos reagindo a subterfúgios criados para atrair a nossa atenção. E para onde levam a nossa atenção? É óbvio, para longe da nossa consciência. Por isso, agora que você sabe, agora que você tem mais informação sobre o assunto, volto a destacar a importância do exercício que propus no programa anterior. É uma forma de fortalecer a nossa consciência, mantendo a atenção no momento presente. E é muito simples, basta manter a atenção completa, usando todos os sentidos, em atividades rotineiras, como tomar um banho, cozinhar ou caminhar. Isso para começar. Quando nós começamos a desenvolver melhor a nossa consciência, nós nos mantemos conscientes em outras atividades mais complexas. Isso tudo é treino. E aí cabe ressaltar, não fique preocupado, porque meu objetivo aqui não é falar sobre religião, mas é falar sobre filosofia de vida. E filosofia de vida tem a ver com nossos valores, aquilo que nós acreditamos, nossas crenças. E não importa qual é a sua religião, ser consciente é fundamental em qualquer senda que nós estivermos, para que nós não sejamos jogados de um lado para o outro, sendo vítimas das estratégias dos outros. Assim, proponho que faça esse exercício. Nem que seja só durante o banho. Preste atenção na água que cai sobre os seus ombros. Preste atenção no caminho que faz o sabonete ou a bucha. Procure sentir o que a sua pele percebe e sente durante esse momento. E mantenha a sua consciência, a sua atenção apenas nisso, sem dar atenção ao que a mente estiver falando. Mande-a ficar quietinha e aproveite o seu banho. Com certeza será o melhor banho que você já tomou nos últimos tempos. Fique agora com a música Ode to Joy, ou Ode à Alegria, de Beethoven, numa deliciosa versão em piano, do álbum Music for Deep Sleep. Essa música está disponível gratuitamente no site music.mevil.com. Fiquem conscientes e até o próximo podcast.